Com a gente no estúdio da CBN, vereador Humberto Henrique. Humberto, seja muito bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os ouvintes da CBN, obrigado pelo convite.
Vai chegando o meio do ano, é época de discutir o transporte coletivo, principalmente no que diz respeito ao preço da passagem. Esse assunto tem tomado também espaço nos debates na Câmara de Vereadores, né, Humberto?
Sim, tem tomado, mesmo porque existem fatos novos, né? Embora o contrato que a Prefeitura tem com a empresa determine que a partir de 1º de junho deve ser revisto, nós entendemos que existem vários fatos novos, né, que poderia adiar a definição desse valor, mesmo porque nós temos aí vários incentivos fiscais. Nós tivemos desde janeiro de 2013, a empresa já está sendo beneficiada com a desoneração da folha de pagamento. Ela substituiu o pagamento dos encargos sociais sobre os salários dos funcionários por um percentual sobre a receita bruta, e isso já deu um impacto, um benefício muito grande. Nós entendemos de cerca aí de quase 3,5%, que significa de 8 a 10 centavos na tarifa.
Ou seja, 8 a 10 centavos na tarifa foram desonerados por conta desse benefício
desse benefício
dado pelo governo federal.
Isso. Então, em termos de valores, é mais ou menos aí, para o ouvinte saber, mais ou menos R$160 mil
por mês
que ela deixa de pagar para o governo federal. Então, nós entendemos que é um grande benefício e que não foi repassado para o usuário do sistema. É isso.
Quer dizer,
que
não houve redução,
não houve redução da passagem.
Foi incorporado, digamos, no lucro da empresa.
Isso, né? Então, aí nós temos também, o governo federal já disse que vai editar uma medida provisória, que vai ter, mesmo que seja editada depois, mas vai ter vigência a partir de 1º de junho, desonerando o PIS/COFINS, que dá mais 3,65%, que dá quase também 10 centavos. E um outro benefício é do governo do estado, que é o ICMS sobre óleo diesel, né, que vai isentar o ICMS sobre óleo diesel, que nos nossos cálculos também dá aí cerca de 2,7%. Então, tudo isso somado, nós entendemos que a tarifa hoje, no preço atual, poderia reduzir em torno de 10%, que daria aí em torno de 25 centavos. É claro que tem que ser considerado o impacto dos custos que a empresa teve de julho do ano passado de junho do ano passado até maio desse ano, mas, segundo a informação do próprio secretário em matérias que a gente viu na imprensa, esse reajuste, esse impacto seria de 7 a 8%. Então, no nosso entendimento, não há que se falar em reajuste, e sim em redução da tarifa.
Daria, então para se falar em redução da tarifa,
na sua opinião?
Eu entendo
que sim. Na minha opinião, sim. Eu entendo que sim, fora ainda essa questão da possibilidade de desonerar o ISS. Que a questão da desoneração do ISS seria até para possibilitar a integração Sarandi Paissandu. Mas
essa,
aí é uma outra conversa.
Essa discussão seria feita já em nível municipal, né?
Em nível municipal, e aí teria até benefício do Estado para que houvesse essa possibilidade de integração. Então, o que nós até fizemos um requerimento e usamos, e a Câmara tem usado o bom senso e a coerência, e a gente queria que o Executivo também usasse isso, é que existem muitos benefícios fiscais a serem consolidados nos próximos dias. Aquilo que ainda não foi consolidado, vão se consolidar. Então, nós solicitamos o quê? Que adiasse essa definição, né? Que se quiser fazer um decreto, se tiver que fazer um decreto, que faça um decreto mantendo a mesma tarifa e uma nota explicativa para a própria empresa dizendo que vai aguardar a consolidação disso para se debater porque esses valores. Mesmo porque a empresa não vai ter prejuízo, né? Ela já vem tendo um benefício. Ela tem um benefício antecipado desde janeiro. E mesmo porque, quando eles falam que tem que ser em 1º de janeiro, por exemplo, em 2011, o aumento se deu em setembro, né? Não se deu em junho. Então, a gente precisa usar o bom senso, a coerência e se preocupar um pouco com o usuário do sistema, com o cidadão, não só com os interesses da empresa.
Bom, esses aspectos são importantes para ficarem claros para o ouvinte. Nesse momento, o benefício que já está em vigor é o benefício do governo federal, esse que teve uma desoneração da folha de pagamento.
Isso, isso.
Mas aí nós temos o benefício do ICMS do Estado, é isso?
E já foi feita a lei pelo governo estadual, já foi sancionada, só que falta o decreto regulamentando. Eu, inclusive, liguei na Inspetoria Geral de Tributação na sexta-feira, e eles me informaram que esse decreto está praticamente pronto e nos próximos dias deve ser, aí tem toda a tramitação, mas deve ser sancionado também pelo governador e pode, inclusive,
ter efeito retroativo.
Ter efeito retroativo, entendeu? Pode acontecer isso. E aí, como que fica? Você autoriza um reajuste da tarifa a partir de domingo, aí vem todos esses benefícios, você tem que reduzir ela para o valor que está hoje, ou até reduzir para um valor menor, e esses valores que a empresa já recebeu a mais. Quer dizer, isso aí nós entendemos que ela não vai ter prejuízo exatamente pelo benefício que ela está tendo desde janeiro com a desoneração da folha, que não é pouco, né?
Bom, e aí tem mais o PIS e COFINS do governo federal.
Isso, o PIS e COFINS do governo federal, a presidenta Dilma já disse, né, e o próprio ministro da Fazenda, Guido Mantega, também já confirmou que só falta editar a medida provisória, mas o efeito dela já é a partir de 1º de junho, quer dizer, a partir já de sábado. Então, que já poderia estar sendo considerado. Então, quando a Câmara e todos os vereadores assinaram esse requerimento e estão de parabéns por esse posicionamento, tem mostrado uma postura de coerência, né, de bom senso, né, e de cobrança para que o Poder Executivo ele possa também ter essa coerência, esse bom senso e aguardar essa consolidação, que não deve passar aí de 15, 20 dias. Né, e eu não vejo que há prejuízo nenhum, tanto para o para a prefeitura de quebra de contrato, porque, na verdade, são elementos novos, né, que estão aí praticamente todos quase que confirmados. Praticamente confirmados, só falta essa questão de formalidades, vamos dizer assim. E também, Ronaldo, acho que a gente tem que deixar claro aqui que em Maringá é a única cidade do Paraná que não tem cobrador. Né, a nossa tarifa, ela já é uma tarifa, os 2,50, tirando essa questão, eu já questionava o valor da tarifa independente dessas questões, desses incentivos. Por que eu questiono? Se você pegar, por exemplo, em Londrina, a tarifa está R$2,45, né?
Certo.
Pelo que está aqui, até saiu no jornal hoje. Londrina está desde fevereiro R$2,45 e lá tem um subsídio, se eu não me engano, de 30 centavos que a prefeitura paga. Mas lá não tem cobrador.
Né? Lá tem cobrador ou não
lá, tem? Lá tem cobrador. E o cobrador, no nosso cálculo aqui, o impacto dele é 20 centavos na tarifa. Quer dizer, se lá não tivesse cobrador, seria R$2,25 a tarifa. Nós aqui é R$2,50 e não tem cobrador. A nossa tarifa deveria ser, no meu entendimento, R$2,30. Um outro subsídio que eles recebem aqui, que é o do passe do estudante. Né, Maringá, geralmente em todas as cidades, é 50% o passe do estudante. A isenção do passe do estudante aqui, a gratuidade é 100%. Esse 50%, quem paga é o município, que no nosso cálculo também representa em torno de 15 a 20 centavos na tarifa. Quer dizer, então, se a gente fosse fazer uma desoneração, quer dizer, R$2,50 a tarifa hoje deveria estar em Maringá em torno de R$2,10, R$2,15, no máximo R$2,20. Né, pra gente até... Então, hoje ela já é uma tarifa alta. Então a gente acaba, assim, a gente vem questionando isso há muito tempo. Né? Agora, quem determina o preço da tarifa? É a prefeitura, é o prefeito que assina o decreto. Então o que falta? O que falta é que eles possam pegar os técnicos, né, da própria prefeitura e fazer o cálculo que deve ser o cálculo real.
É 2,45 está em Londrina, né?
Isso.
2,45.
Mas tem cobrador.
E a possibilidade de baixar para 2,40 em função dessa isenção
do PIS-COFINS.
Do ICMS.
Não é nem ainda do PIS-COFINS.
Exato,
né?
Do ICMS.
Quer dizer que ainda vai ter o PIS-COFINS.
Posicionamento do prefeito Alexandre Kireff aqui.
Isso. Então você vê, Foz do Iguaçu sinalizou com redução, Ponta Grossa sinalizou também com redução da tarifa por conta desses benefícios. E Maringá não sinaliza com nenhuma redução. Pelo contrário, eles querem reajustar. Né? E aí mesmo com toda a composição, né, de toda esses incentivos recebidos, ainda se fala em aumento, né? A notícia que chegou para nós é que eles queriam aumentar 25 centavos e que todos esses incentivos, além ainda do ISS que eles querem desonerar, que é 3%, eles querem, dizem ainda que teria um aumento de 10 centavos na tarifa. Então é inadmissível que a gente aceite isso, né? Então os vereadores foram muito contundentes. Né, nós entendemos que não há por que aumentar. E outra coisa, eles têm que provar para a gente. Levar a planilha, mostrar onde que estão os impactos, quanto que aumentou do combustível, quanto que aumentou os custos deles, e aí nós vamos fazer um comparativo. Né, eu entendo ainda que com as falas que foram feitas, que deveria ter aumento de 7% a 8%, só esses benefícios fiscais, governo federal e estadual, já gera aí uma desoneração nessa tarifa de cerca de 10%.
Bom, são aspectos aí que precisam ser tratados e com bastante urgência, porque o aumento está aí, né?
O aumento está aí e por isso que nós entendemos que não deveria ser feito. Quer dizer, você não tem condições agora de dar um aumento. Com baseado em quê?
Só uma questão. O preço da tarifa para quem paga no ônibus, quem leva para pagar em dinheiro,
dinheiro é R$2,95. Outro absurdo, né? A única cidade que tem diferenciação de preço e o dinheiro vale menos... que o cartão.
Né? Mas o entendimento é que a tarifa, na verdade, não é R$ 2,95. A tarifa é o valor que
eles,
se paga
eles
com o cartão, né? Que é
R$ 2,50. Em tarifa média. Eles fazem tarifa média porque daí tem aquele caso que as pessoas acabam tendo desconto quem compra lá de um determinado horário que usa o ônibus, ele cai para R$ 2,13, por exemplo. Né? Então tem vários cálculos que no fechamento eles falam que a tarifa média dá
R$ 2,50.
Mas nós podemos, inclusive, eu entendo que nós deveríamos ter uma tarifa única, independente da situação, mas que fosse uma tarifa justa, acessível, que incentivasse a população a deixar o carro em casa e usar o ônibus. Isso só vai acontecer se o preço for acessível e se você tiver um serviço de qualidade. O que é o serviço de qualidade? É a pessoa ir no ponto de ônibus e não ficar 30, 40 minutos esperando. Né? E depois levar mais 30, 40 ou até uma hora para chegar no seu destino. É ele ir para o ponto de ônibus e no máximo em 10, 15 minutos, né, ele poder embarcar e em 30 minutos, 40, chegar no seu destino. É isso que é um serviço de qualidade. Outro serviço de qualidade é os ônibus não ficarem tão cheios. Né? Por que que todos têm que andar no seu carro com cinto de segurança e nos ônibus o passageiro pode ir em pé? Quer dizer, o correto seria o quê? Todos os passageiros sentados. Né? Então, a gente vê que toda essa situação sempre beneficia sempre o concessionário do transporte e nunca o usuário, que o governo público, o governo municipal, ele tem que governar e criar ações, né, para que o usuário seja beneficiado.
E a licitação do ano passado acabou não alterando essa realidade.
Não, né? A licitação, na verdade, ela só formalizou o que estava informal. Quer dizer, foi uma obrigatoriedade de fazer uma licitação, então, no meu ponto de vista, aquela licitação que aconteceu em 2011 foi para formalizar aquilo que estava ilegal, vamos dizer assim, porque não mudou nada. Não mudou nada, pelo contrário, tarifa continua alta, a qualidade ruim em termos de, não vou dizer da qualidade dos ônibus, mas em termos da qualidade do transporte, do usuário pegar o ônibus na sua casa e ir até o seu destino, isso infelizmente não tem incentivado. E aí a gente vê o quê? As pessoas comprando carro, comprando moto e o trânsito de Maringá vivendo esse caos que a gente tem assistido todos os dias.
Bom. A gente está no finalzinho da entrevista, vereador. Só me diz uma última coisa. Expectativa diante desse quadro, o que que você sente até por parte dos vereadores? Dá para barrar o aumento?
Olha, os vereadores, né, assim, se posicionaram que, inclusive quando eles mandaram um projeto lá do ISS para diminuir, eles disseram que era para diminuir o ISS, que o Maringá vai abrir cerca de 2 milhões de reais por ano de ISS que a empresa paga, né, exatamente para que a tarifa pudesse, para beneficiar o impacto, a redução na tarifa, só a beneficiar a integração. Só que o que acontece? Eles disseram que a gente ia reduzir, mas teria que a tarifa aumentaria da mesma forma. Os vereadores não aceitaram. Olha, como que nós vamos votar uma coisa, dando incentivo, reduzindo o imposto e ainda a tarifa vai aumentar? Então eles não aceitaram, não concordaram com isso. E tem razão. Agora, vamos aguardar na próxima semana, nós pedimos aqui, né, para que o prefeito não assine nenhum decreto, nós mandamos um requerimento ontem assinado por todos os vereadores, para que tenha um bom senso e coerência de não assinar. Porque caso haja algum aumento, se a gente verificar que existem valores irreais e valores superestimados, nós podemos até propor, já foi conversado na Câmara, uma CPI. Porque aí nós vamos ter que radicalizar e aprofundar, né, no levantamento real desses números. Porque é inadmissível que Maringá, uma cidade tão plana, com viagens tão curtas, é uma das tarifas mais caras do Paraná e do Brasil.
Vereador Humberto Henrique, foi um prazer recebê-lo.
Eu agradeço, Ronaldo, estou à disposição para a gente continuar debatendo esse assunto.
11 horas agora, esse é o vereador Humberto Henrique, que conversou com a gente na CBN.